Sukkot, diferentemente dos das demais festas que nós temos ao longo do ano, nós festejamos fora de casa, não dentro de casa. É interessante que Pesach tem determinados paradoxos na noite do Seder. Por um lado, nós comemos o maror em lembrança à amargura, à escravidão. Por outro lado, nós nos reclinamos em sinal à liberdade. Nós comemos a matzá, que a própria matzá é meio paradoxal. Por um lado, ela representa a liberdade do nosso povo. Por outro lado, ela é um pão de pobre, ela representa a escravidão. Pensa que tem muito esses dois lados. Se nós formos olhar Sukkot, nós vamos perceber que em Sukkot também tem esse paradoxo. Por um lado, a mitzvah de Sukkot, que a pessoa saia da sua casa, entre na sukkah, e ele vai festejar durante 7 dias na sukkah. Vai comer na sukkah, vai beber na sukkah, vai dormir na sukkah, vai descansar na sukkah, vai estudar na sukkah, vai ler na sukkah, vai brincar na sukkah. O que ele fizer, ele vai fazer na sukkah. Por outro lado, durante Sukkot, nós temos uma mitzvah extra. Pesach nós temos a mitzvah de nos alegrar. Em Shavuot nós temos a mitzvah de nos alegrar. Em Sukkot a Torá fala dobradamente que nós temos a obrigação de nos alegrar. Mas, peraí, se eu quero me alegrar, eu vou ficar na minha sala aconchegante, com uma iluminação boa, um teto bom, com paredes boas, e lá eu vou me alegrar. Não. Sukkot, você vai sair, você vai entrar na sukkah, está fora de casa, está no friozinho ou no calor, e pode eventualmente garoar dentro da sukkah, pode chover dentro da sukkah, e você está lá e você tem que se alegrar nessa sukkah. Como pode uma coisa dessa? Qual o sentido disso? No princípio, devemos ficar dentro para poder nos alegrar. Mas ainda, por que festejar Sukkot? A Torá fala para nós, você vai festejar Sukkot para lembrar que Hashem tirou o nosso povo do Egito e nos protegeu no deserto. Da mesma forma que ele nos protegeu em todos os lados com as nuvens da glória, Ananea Kavod. E da mesma forma que no deserto nós acampávamos também em cabanas, mais ou menos nesse estilo, você vai sentar na sukkah durante 7 dias. Se é para lembrar a saída de Mitzrayim, a saída do Egito, então o seder deveria ser feito numa sukkah. Porque o seder é feito dentro de casa, e não tem nada a ver com o Sukkot. Depois de exatamente meio ano, aí sim nós temos a obrigação de sentar numa sukkah. Mais ainda, por que 2 festas por ano para lembrar a saída do Egito? Não basta uma? Já tem peça, não precisa de Sukkot. Sukkot ainda por cima é logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Deveríamos festejar, tá bom. Vamos supor que tem algum motivo para não se festejar Sukkot junto com Pesach. Não festeja Sukkot logo em seguida de Pesach, 1 mês depois, 2 meses depois. Porque é justo nessa época que é logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, um detalhe interessante para falar sobre המצווה די סוכה. Nosso sábios contam no Talmud que quando o Mashiach chegar, todos os povos do mundo e todos os grandes impérios que já tiveram na história vão chegar para Deus e falar para Ele que eles querem receber uma recompensa. Deus vai falar: peraí, recompensa pelo quê? Eles vão dizer, cada um, ou tem cada um agora atrás, qual vai ser a resposta particular dele. Não, nós fizemos estradas só pelo seu povo. Nós fizemos casas de banho só por causa do seu povo. Nós fizemos feiras por causa do seu povo, e assim sucessivamente. E a gente vai responder para cada uma dessas respostas: o que vocês estão falando? Vocês fizeram por causa do meu povo? Mentirosos. Vocês fizeram por interesse próprio. Aqui para conseguir impostos, ali para conseguir pedágio, ali para conseguir... Não tem nenhum sentido que vocês fizeram só pelo meu povo. Não vem com essas histórias que isso não é verdade. E aí vai continuar toda uma discussão entre Deus e esses povos. E o Talmud se estende isso ao longo de quase duas páginas, um pouco mais de duas páginas. E aí o Talmud chega ao seguinte ponto dessa discussão, onde os povos vão dizer para Deus: escuta, se você tivesse dado a Torá para nós, nós teríamos agora do que ser recompensados. Você não quis dar a Torá para nós. Deus ofereceu para eles, eles não queriam. Mas eles vêm reclamar. Então Deus vai falar para eles: olha, escuta, vamos fazer o seguinte. O Talmud até fala aqui, tem sentido agora porque que Deus tem que dar uma chance para eles. Mas Hashem é bonzinho com todo mundo. Então Deus vai falar para eles: escuta, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma mitzvah kalá, uma mitzvah fácil, uma mitzvah simples. Uma mitzvah fácil, diz o Talmud, uma mitzvah que não tem chesaron kis. A pessoa não sai perdendo nada. Não é um investimento, não tem que investir um dinheiro ou perder dinheiro por causa disso. E essa mitzvah se chama Sukkah. Vão, construam Sukkah e morem nela. Vamos ver como é que vocês se saem com uma mitzvah. Conta o Talmud que imediatamente todos os povos vão subir os seus telhados. Antigamente, telhado não era formato de cunha. Então, as pessoas montarem coisas em cima. E todo mundo vai montar a sua sukkah. E vão entrar na sukkah. Nessa, Hashem vai fazer ficar um calor, calor, um sol de verão assim, de verdade. Eles vão começar a derreter dentro da sukkah. Contra o Talmud, imediatamente, todas as pessoas vão sair da sua sukkot, dar um chute nelas e fugir. E aí Hashem vai mostrar para eles, tá vendo? Uma mitzvazinha, fácil. Vocês não estão nem aí com ela. Não conseguem nem cumprir ela. Vocês estão falando que deveria ter dado a Torá para nós, nós teríamos recompensa. O meu povo fez todas as mitzvot. Pergunta ao Talmud. A Torá fala claramente que se uma pessoa está sentada na sukkah e começa a ficar um calor tão infernal que não dá para continuar sentado lá dentro, ou começa a chover uma chuva tão forte que não dá para a pessoa ficar dentro da sukkah, ou está um frio muito grande que não dá para ficar na sukkah, é chamado mitzta'er, a pessoa está incomodada e sofrida lá dentro, não precisa ficar na sukkah. Está isento da mitzvah de sukkah, pode entrar dentro de casa e comer dentro de casa. Então, qual o problema? Esses povos todos foram convidados a fazer a mitzvah de sukkah. Eles sentaram na sukkah. Fez um calor infernal, que mesmo pela halakha, qualquer um pode sair da sukkah e entrar para dentro de casa. Então, o que eles fizeram de errado? Eles podiam ter entrado dentro de casa. Responde o Talmud: sair da sukkah, eles podem sair. Mas chutar a sukkah? Isso não tem sentido. Por que chutar? Quando um Yehudi não pode cumprir uma mitzvah por algum motivo que seja, por motivo de força maior, ele sai cabisbaixo, ele sai triste. Que pena que eu não posso fazer essa mitzvah. mais se esses povos, quando não podem cumprir uma mitzvah, saem e chutam a mitzvah, então isso demonstra que eles não estão nem aí com as mitzvahs. Eles estão felizes, que eles não vão precisar mais ficar dentro daquela mitzvah. Isso, na verdade, é uma lição para nós, para todas as coisas. Às vezes acontece diversas mitzvot. Por algum motivo, não dá para fazer aquela mitzvah naquele momento. Existem duas formas de reagir. Ou reagir com tristeza, infelizmente não vou poder cumprir essa mitzvah. Ou a pessoa vai reagir como esses povos. Vou dar um chute, ficar com raiva. Não é assim, tem que saber também se manter calmo e ficar triste e chateado por não poder cumprir uma mitzvah. Rosh Hashanah e Yom Kippur são festas cujo principal cumprimento delas acontece na sinagoga. Rosh Hashanah, tem a refeição de Rosh Hashanah também, mas quanto tempo já dá para a pessoa sentar e comer em casa? Corre para a sinagoga, da sinagoga para casa, come e já está correndo de novo para a sinagoga, e depois vai para casa e já tem que voltar de novo para a sinagoga. Ele está mais na sinagoga do que em casa. E Yom Kippur não tem nem o que dizer, só acaba ficando o dia inteiro na sinagoga praticamente. Mas Sukkot, assim como Pesach, são festas cujo principal local de cumprimento delas é em casa. Por quê? Porque a pessoa sozinha não tem como chegar a ficar feliz, contente perante a gente. Para que a pessoa possa chegar a uma felicidade completa, ele precisa estar junto da sua família. Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias sérios. Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias que a pessoa está conectada mais a Hashem. Pesach e Sukkot são festas que a pessoa está conectada à sua família. A pessoa em Sukkot deve sair da sua casa e entrar numa sukká junto com a sua família. A sukká é chamada pela lei Dirat Arai, uma construção temporária, uma construção frágil. Vai deixar uma sukká montada o ano inteiro para ver se ela vai aguentar? É frágil, não é feita para ficar o ano inteiro. Ela aguenta aqueles 7 dias montada e acabou, depois tem que desmontar e guardar. A pessoa entra na sukká para lembrar que, por mais que a casa onde ele mora, o castelo onde ele mora, o palácio onde ele mora, parecem ser edificações muito firmes, inabaláveis, ele vai lá para uma sukká e vê que, no final das contas, essa daqui aguenta só 10 dias, aquela lá vai aguentar X anos. Mas também não é uma coisa eterna. Todas as coisas materiais não são eternas. É um momento para a pessoa refletir o que é eterno e o que não é eterno. O que vale a pena confiar, o que não vale a pena confiar. A sukká é uma casca em volta de nós, onde nós conseguimos perceber bem mais facilmente do que dentro de uma casa, que o principal na sukká não são exatamente as paredes. O principal da sukká é quem está dentro dela. A semente que tem na sukká é a pessoa. A pessoa que está lá dentro está contente com tudo aquilo que Deus proporciona a ele. Infelizmente, o ser humano acaba se acostumando e achando que as coisas que estão à volta dele é que vão trazer a felicidade para ele. Então, uns acham que se ele tiver aquele carro, ele vai ser o homem mais feliz do mundo. O outro acha que se tiver aquela casa vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Outra pessoa pode achar que se tiver aquela roupa vai ser a pessoa mais feliz do mundo, ou aquela joia vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E assim, cada um tem a sua coisa aqui. Se ele tiver aquilo, isso vai trazer a maior alegria para ele. Ele vai ser a pessoa mais feliz que tem no mundo. Mas isso não é verdade. Porque depois que ele tiver aquilo, ele vai querer algo maior do que aquilo. O ser humano nunca vai se contentar com o que ele tem, a não ser que ele se conscientize que ele precisa se contentar com o que ele tem. A alegria não pode vir, e jamais vai ser, pelo que está à volta da pessoa. A alegria depende da pessoa. A alegria tem que vir de dentro da pessoa. Por isso em Sukkot, larga a casa, larga o luxo, larga o conforto. Vai para Sukkot. Se você é uma pessoa que de fato tem felicidade, até lá você vai ser feliz. E se não, é o momento para refletir. Esse é o momento para ver, se aqui na Sukkot não estou feliz, não é lá dentro que eu vou ser uma pessoa feliz. Eu preciso conseguir trabalhar para conseguir ser uma pessoa feliz aqui. Uma casinha quase caindo. Que mau teto tem. Se aqui eu vou conseguir ser feliz, o que eu tiver lá dentro, eu vou ser feliz. Mais ainda, a felicidade depende não das paredes da Sukkah, que não é o principal da Sukkah. O principal ponto da Sukkah é o Shach, a cobertura da Sukkah. O Shach que representa quem está acima de nós. Se a pessoa está dentro da Sukkah e ele se conscientiza que quem está acima dele de fato é Hashem, ele vai ser uma pessoa feliz. Não só isso. Se a pessoa vai lembrar os ensinamentos de Abraham Avinu, que aliás é um dos visitantes nas noites de Sukkot. Abraham Avinu, como nós já vimos, não trouxe a novidade ao mundo em acreditar em Deus. Isso já tinha muita gente que acreditava em Deus. Abraham Avinu trouxe ao mundo a novidade que nós temos que acreditar em nós mesmos. E nós temos que saber que nós temos o potencial para poder nos conectar a Hashem. Por mais que Hashem é infinito, por mais que Hashem é sublime, nós conseguimos também nos conectar a Ele. Se a pessoa está dentro da Sukkah, ele tem que pensar então em duas coisas. Esquece o luxo, esquece o conforto. Ele tem que pensar agora, quem está acima de mim? E quem sou eu? Se eu sei que Hashem está acima de mim, se eu tenho confiança nele, e se eu tenho confiança em mim mesmo, que eu posso me aproximar dele, aí sim eu vou poder ser uma pessoa feliz, uma pessoa com paz de espírito, uma pessoa contente. Hashem quer que nós coloquemos à nossa volta paredes, não basta só usar, nós temos que ter paredes, onde nós vamos definir e delimitar qual é o nosso espaço, qual é o nosso potencial. E dentro desse espaço, a pessoa deve se esforçar para poder preencher os objetivos a qual ele veio para esse mundo. Da mesma forma que Pesach, que é o momento que o nosso povo surgiu. Como surgiu o nosso povo? Como indivíduos e juntou-se os indivíduos e virou um povo? Não. Primeira coisa para o nosso povo virar um povo, Deus instituiu uma outra instituição. Uma instituição chamada família. Primeiro lugar, antes de sair do Egito, não se juntou todo mundo e vamos embora, viramos um povo, uma nação. Não. Um dia antes, todo mundo tem que se juntar, famílias. Cada família, Ish-Sele-Veit-Avot. Cada família vai ter que ter o seu cordeiro. não vai misturar agora famílias, não é para cada família na sua casa. Não posso visitar ninguém agora, não pode visitar, você não pode sair de casa. Aquela noite antes de sair de Mitzrayim, ninguém podia pisar, colocar o nariz fora da janela. Ninguém pode sair dentro de casa. Agora sim vamos instituir o que quer dizer um pai, o que quer dizer uma mãe, o que quer dizer um filho, uma filha, irmãos, irmãs. Depois, uma vez que já está formada essa instituição chamada família, agora sim, no dia seguinte, diz Deus, agora vamos juntar famílias e isso vai gerar uma nova instituição chamada nação e povo. No primeiro Corban da nossa história como um povo, nós ainda não éramos exatamente um povo, nós éramos famílias. Cada um tinha que fazer um Corban. Onde é que se asperge o sangue de um Corban? No altar. Mizbeach. Esse Mizbeach é um Mizbeach do povo. Mas agora nós não éramos ainda povo, éramos famílias. Famílias, o Mizbeach é outro lugar. O Mizbeach é a casa da pessoa. E por isso que no momento daquela noite antes de sair de Mitzrayim, eles tinham que passar o sangue nos batentes e umbrais da porta. Lá é o altar da família, é a casa da pessoa. Depois que formou uma família e outra família e outra família, agora sim nós podemos unir todas essas famílias e virar um povo. Em Pesach foi instituído isso. Em Pesach começou isso. Sukkot é a festa que nós damos continuidade a tudo isso. Como se dá continuidade a uma nação? Reforçando as famílias. Se as famílias vão estar fortes, o povo vai ficar forte. E por isso, temos Pesach. Pesach é o momento que o povo surgiu. Em famílias, nós vamos festejar dessa forma. E nós vamos reforçar isso. Sukkot já é um passo à frente. Sukkot é manter o povo vivo. Para manter o povo vivo, precisa manter, em primeiro lugar, as famílias unidas. E por isso, as pessoas vão se juntar em famílias dentro da sua sukkah. Pesach. A Torá fala sobre Pesach. Leman tizkor, para que você lembre, et yom tzedcha, o dia que você saiu Meretz Mitzrayim do Egito, kol yemei chayecha, durante todos os dias da sua vida. Pesach é yom tzedcha, o dia que você saiu do Egito. Sukkot não está escrito o dia que você saiu do Egito. Sukkot, a Torá fala que é para lembrar que eu assentei o povo de Israel quando eu tirei eles do Egito. Tem uma diferença muito grande entre Pesach e Sukkot. Pesach representa o momento de saída. Sukkot representa o momento pós-saída. Por que isso? Pesach. Um reforço da nação. Vamos ver já. Em Pesach, nós saímos do Egito. Tudo bem. Precisa lembrar todos os anos da data que você saiu do Egito, de como você saiu do Egito. Mas por que você saiu do Egito? Será que a saída do Egito, pronto, já estamos livres, acabou? Não. Nós saímos do Egito para poder caminhar e receber a Torá, para poder continuar caminhando e entrar na nossa terra. Tem aqui fases. o Egito, a saída do Egito é só o comecinho. Ainda tem um longo trajeto pela frente. Nós falamos praticamente esse trajeto na noite do Seder. Ilu, Hotsianu, Mitzrayim, etc. E depois ela Hat Kama Vechama. Tem todo um processo sair do Egito para poder receber a Torá, para poder entrar na terra de Israel, para construir o Beit HaMikdash. Essa é a finalidade. Saímos do Egito. Bom, muito bem. E agora vão ter muito, um caminho muito longo de problemas até. Eles vão ter um monte de problemas no deserto. Saíram do Egito, não tem comida. Oi, o que vai ser agora sem comida? Hashem falou, não se preocupa, vou te dar mano todos os dias. Não tem água. Calma, não se preocupa. Vai ter água para vocês beberem do poço da Miriam. E assim vão aparecendo as coisinhas no deserto e as briguinhas no deserto. E até que finalmente eles recebem a Torá. E depois que recebem a Torá, tem lutas, tem guerras. E eles vão chegar ainda até que eles chegam em Israel. E quando eles chegam em Israel, ainda vai ter mais batalhas e mais lutas e mais problemas e idolatrias. E até que finalmente eles vão conseguir chegar a uma época que vão construir o Beit HaMikdash. Tem um longo trajeto. A pessoa poderia, no meio do caminho, desistir de repente. Perder as esperanças. Vem Sukkot e grita para nós: não perca as esperanças. Você saiu, estava todo feliz, eu saí, fiquei uma pessoa livre. E agora começaram ainda. Ih, eu achei que eu já estava livre, que já estava tudo maravilhoso. Eu fui livre do Egito, mas ainda tem um longo caminho. Tem um longo caminho, eu não aguento mais. Sabe uma coisa? Desisto. Não, Sukkot fala para a pessoa: não desista. Siga em frente. Você precisa ter paciência. Você precisa ter fé e confiança em Hashem. Vá em frente. Você vai chegar lá. Vai demorar um pouco, vai ser difícil, mas você vai chegar lá. Em Sukkot nós recebemos visitas na Sukkah, visitas espirituais. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aharon e David. Agora à noite, Aharon. Abraham, Yitzhak e Yaakov podem vir na Sukkah e nos contar sobre isso. Abraham recebeu a terra de Israel presente de Hashem, mas ainda não pôde morar direito nela. Só tinha problemas. E quando ele já quis enterrar a esposa dele em Hebron, que quer? Tem que pagar. Vamos pagar, é meu. Teve que pagar preço alto, caríssimo. Yitzhak vai ter problema. Os poços dele vão começar a reclamar, tampar os poços dele. O que vocês já querem de mim? Já tem um pouco de água aqui. Eles vão fazer problema para ele. Yaakov Avinu vai ter problema com as pessoas de Shechem. Yosef pode nos contar como todo mundo achava que chega, né? Já vai virar a terra nossa. Vamos poder morar decentemente. Não, foi vendido, foi parar no Egito. E com isso ele acabou levando toda a família para o Egito. Escravidão no Egito. E a terra, sei lá onde foi parar. Não tem terra nenhuma. Moshe e Aharon saíram do Egito com o povo. Deram a vida deles. Eles trouxeram a Torá para nós. Orientaram o povo, guiaram o povo durante todo o trecho no deserto. Guerrearam, conquistaram e não puderam entrar na terra de Israel. David HaMelech, perseguições, guerras. A vida dele particular, como que era, como ele tinha perseguições. Suras que não acabavam mais para David HaMelech. E quando finalmente ele acha, vou conseguir finalmente construir o Beit HaMikdash. Ele tem que comprar o terreno do Beit HaMikdash de um sujeito que não era nem judeu. Finalmente vou construir o Beit HaMikdash. Não. Não vai construir o Beit HaMikdash. Só Shlomo HaMelech consegue construir o Beit HaMikdash. Todos esses sete vêm na Sukkah e nos lembram, sabe uma coisa? Vocês precisam de esperança. Não percam as esperanças. Nós não perdemos. nós seguimos a vida direitinho até o final da vida. E vocês também devem fazer a mesma coisa. Pela halachá, o schach, a cobertura da sukkah, não pode ser fechada. Tem que dar para ter uns buraquinhos aqui e ali, para que a pessoa possa olhar para cima e enxergar as estrelas, enxergar o céu. Somente uma pessoa que olha para cima e enxerga quem está lá em cima é que tem força para seguir adiante. Existe uma outra lei sobre sukká, onde a lei diz, quando você cobre a sukká, não pode ser aberto, a cobertura aberta suficiente para ter mais sol do que sombra dentro da sukká. Dentro da sukká precisa ter mais sombra do que sol. Para nos lembrar que todo esse caminho do exílio, todo esse caminho rumo à salvação, é escuro. Tem pontos mais claros, tem pontos mais escuros. Mas a maioria é escuro. E nós temos que ter forças para seguir adiante. Bom, nós falamos, se a pessoa está dentro de casa, protegida pela casa, isso com certeza vai trazer a pessoa a ficar alegre. Sair fora de casa, sentar numa sukká, será que isso pode trazer alegria na pessoa? Em primeiro lugar, já falamos antes, é justamente para a pessoa lembrar, quero ver aqui se você tem alegria. Precisa ter alegria mesmo aqui, porque lá dentro é muito fácil. É muito fácil achar que a pessoa está alegre lá dentro. Mas ele não está alegre, ele não está contente. Contente a pessoa está quando ele está contente com si própria. Mas a mitzvah da sukká também vem nos lembrar e nos instruir como nós devemos ser recatados e nos contentar. Infelizmente, o homem quer sempre mais, e mais, e mais, e mais. Mas não só que o homem quer mais porque ele quer mais. Às vezes o homem quer mais porque o outro tem mais. Como pode ser que ele tem mais honra do que eu? Eu não vou ficar para trás. Como pode ser que ele está entre os primeiros 10 do ranking e eu vou estar para baixo? E assim a pessoa, por mais que ele eventualmente já se acha, entre aspas, contente, ele quer mais e mais e mais, porque ele não está contente. Porque enquanto ele não estiver acima do outro, ele não vai estar contente. Ele sabe, muitas vezes, que toda essa corrida que ele vai fazer atrás de mais posses, ou atrás de mais honra, ou atrás do que for, vai perturbar ele, vai deixar ele chateado, vai deixar ele preocupado, não vai deixar ele tranquilo. Mas, de qualquer forma, eu não vou ser feliz enquanto eu não estiver entre os 10 primeiros. Eu preciso estar. E por isso a Torá nos ordena, justo nessa época, Sukkot. Essa época é a época pós-colheita. Em Israel se planta na época de Pesach, se colhe na época de Shavuot, e o produto só é levado de fato para dentro das casas, para dentro dos armazéns, quando termina o verão, que é agora, Sukkot. Sukkot é o momento que a pessoa está contando quanto deu. Quanto deu. Ele começa a olhar. Bom, muito bem, a produção desse ano foi fabulosa. Mas o vizinho teve uma produção maior do que a minha. Não pode ser que eu vou ficar para trás. Eu preciso investir mais para conseguir ficar melhor do que o meu vizinho. vem a Torá e fala: opa, esse é um momento especial. Agora, no momento que você está contando para ver quais são os lucros, esse é o momento para você parar, refletir e pensar um minuto. Qual é a verdadeira alegria do homem? Ficar correndo atrás disso? Deixa eu sair numa sucá. Aí, todos nós somos iguais. Não tem diferença nenhuma. Só sentam na mesma sucá, mesmo modelinho, quatro paredes. Tem gente que não tem nem dinheiro para quatro, vai ter três paredes. Os rar, cobertura, plantas. O que já dá para fazer com plantas? Que grandes mudanças já dá para fazer com uma planta? Plantas. Todos nós agora que fizemos colheita somos todos iguais. Não fez mais, não fez menos, não. E aí? Quem sou eu? Eu sou o magnata? Eu sou aquele que consegui tudo que eu consegui produzir? Ou sou eu que estou agora sentado numa suca igual todas as outras pessoas sentadas no mesmo tipo de casa? Dessa forma a pessoa vai se conscientizar do que o Pirkei Avot, a ética dos pais, fala. Sabe quem é a pessoa de fato feliz? A pessoa feliz é a pessoa que está contente com o que ele tem. Se ele está contente com o que ele tem, ninguém tira nada dele. Ele está feliz. O Bilam, aquele mago, quando fala sobre o nosso povo, ele diz: Matovu Ohalecha Yaakov. Quão belas são as tendas de Yaakov. Sabe o quê? Sabe o que é bonito nesse povo? A tenda. Não as casas deles. As casas, todo mundo tem casa. A beleza deles é que eles vivem como se eles estivessem em tendas. A beleza deles é que eles não ficam nessa concorrência maluca entre uma pessoa e a outra. Isso que o Bilam estava elogiando. Essas pessoas sabem que todo mundo mora numa tenda no final das contas. Somos todos iguais. O importante somos nós, e não o que nós possuímos. As quatro espécies também vêm nos lembrar disso. O Etrog representa aquele que tem uma família especial e ele é rico. Ele é bom com ele mesmo e ele faz o bem para os outros. Ele tem um sabor próprio e ele tem um aroma que se espalha para os outros. O Lulav já é diferente. O Lulav tem uma aparência bonita, mas ele mesmo não dá para ser comido. Ele representa aquela pessoa, por mais que ele venha de uma árvore que dá frutas, ele mesmo não é uma fruta. E ele representa aquele pobre que vem de uma família que até é boa, mas não são pessoas muito conhecidas. Ele não consegue ajudar os outros. Ele é uma pessoa boa, mas não com os outros. Não tem muito o que ajudar, não tem um aroma para os outros. O Hadass já é aquela pessoa que representa aquele que está sempre dando um bom aroma para os outros, mas também não dá para comer ele. Ele é uma pessoa que não sei se vem de uma grande família, mas ele é uma pessoa que está sempre preocupado em dar para os outros. A Aravá não dá nem para comer, e nem tem sabor, e nem tem cheiro. Ele é aquele pobre miserável. Não tem nada próprio e não tem nada para dar para os outros. De qualquer forma, nós pegamos todos eles juntos na festa de Sukkot, lembrando que não há diferença entre esse e aquele, se é de família, se não é de família, se ele é rico, se ele é pobre. Não faz diferença nenhuma. Todos nós, somos um povo. Só para terminar, uma ideia muito interessante. Na festa de Sukkot, cada festa, cada uma das festas tem alguma das Megilot referente àquela festa. No Tanakh existem 5 Megilot mais famosas: Megilat Esther de Purim e Megilat Eichá de Tisha B'Av. Mas tem mais 3 Megilot: Megilat Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, que é referente a Pesach; Megilat Rut, que é referente a Shavuot; e Megilat Kohelet, que tem uma ligação com Sukkot. E por isso se lê Megilat Kohelet no Shabbat, que está no meio de Sukkot. Megilat Kohelet Eclesiastes é um livro onde Shlomo HaMelech fala de forma muito forte. Ele pergunta: o que, que já temos aqui nesse mundo? E ele começa a perguntar: será que as vantagens do nosso mundo, será que compensa, será que deixa a pessoa contente ter isso, aquilo, aquilo, aquilo? Isso é tudo coisa que passa, passageira, não muda nada para ninguém. Se ele vai trazendo coisa após coisa, é um livro impressionante, 12 capítulos. Se costuma dizer, por que se lê justo Megilat Kohelet em Sukkot? Porque Sukkot é um momento que nós temos uma mitzvah de nos alegrar. E a pessoa pode, de repente, se alegrar demais, passar dos limites. Então vem Megilat Kohelet para dar uma abaixada nos ânimos da pessoa e falar: calma, não precisa ficar tão assim. Rav Moshe Rosenstein, da Yeshiva de Lomje, fala muito, muito bonito sobre isso. Ele diz: não é verdade. Não se lê Megilat Kohelet para diminuir a alegria da pessoa e falar: calma, não fica assim. Pelo contrário. Diz o Rav Moshe Rosenstein: quanto mais a pessoa está conectada às coisas materiais, menos alegre ele vai ser. Se a pessoa acha que as coisas materiais é que trazem alegria para ele, não vai ser nunca uma pessoa alegre. Por isso, em Sukkot, você tem a mitzvah de se alegrar. Leia Megilat Kohelet. Veja como tudo que é material, no final das contas, que valor já tem. Se você vai conseguir enxergar isso na tua vida, aí sim você vai poder ser uma pessoa contente e feliz.